Eleições 2012. Programa Política 360 graus. Rádio 9 FM 87,5 ZYU 777 Poá, São Paulo. Aos sábados, a partir das 10 da manhã, sabatina com os candidatos ao governo de Poá. Jornalistas Delcimar Ferreira, Leandro de Jesus, radialista Nilson de Albuquerque.
Muito bem, bom dia para você. Aqui é o Sabatina da Nova. Delcimar Ferreira fazendo a primeira pergunta aqui no Sabatina da Nova.
Obrigado, Nilson. Bom dia para os ouvintes e internautas da Rádio 9 FM. Nosso programa Política 360 graus, edição de número 31. E nós continuamos aqui com as sabatinas para os candidatos a prefeito de Poá. Hoje, quem está aqui nos nossos estúdios é o engenheiro José Wilson Cavalete, do PSB. José Wilson Cavalete vai ter agora o seu momento para apresentações. E nós temos aqui, respeitando o que foi acordado com os candidatos, 25 minutos para que eles possam falar sobre os seus programas de governo. Bom dia, Cavalete.
Bom dia a todos, bom dia população poaense, bom dia população da Nova Poá, onde eu tive o privilégio de fazer 10 mil obras, 10 mil casas da Nova Poá, são projetos meus, a área de lazer que hoje foi ocupada pelo espaço comercial de supermercado, mas em 84 eu fui engenheiro de 10 mil unidades, de 10 mil residências da Nova Poá. Tive o privilégio de começar com o sonho de cada brasileiro, que é construir uma casa para vocês. Eu agradeço a atenção dos ouvintes, estamos aqui para direcionar o nosso plano de governo para uma gestão de 4 anos na Prefeitura Municipal de Poá. Muito obrigado a todos e vamos dar continuidade às nossas perguntas para que vocês possam se esclarecer sobre o meu plano de governo. Obrigado a todos e um bom dia, população poense.
Muito bem, então, Cavalete, iniciando aqui as nossas perguntas, vamos falar um pouco sobre a educação, né? No seu plano de governo, o senhor fala em manutenção e construção de novas escolas, né? E assim, não há nenhum outro detalhamento. Eu queria que você falasse se só isso, na sua visão, já é suficiente para a estrutura que Poá tem na área da educação.
Não é. Isso não é o suficiente. Na realidade, isso foi apenas um resumo da minha gestão na área de governo, né? Porque a educação, eu acho que é a base da população não só de Poá, como do Brasil inteiro. E eu quero fazer bibliotecas municipais nos bairros, né, para que a população vá interagir nos estudos, uma cultura melhor, teatro nos bairros, né, cinema com educação, com temas com educação nos bairros, para que a população possa participar, né. A manutenção das escolas é que a gente vê muitas escolas construídas e não conservadas, caixa d'água suja, prédio sem pintar, o jardim da escola sem manutenção, né, as salas de aula, carteiras todas quebradas, vidros quebrados. Então, eu acho que é muito importante conservar as escolas existentes e construir novas escolas. Porque, na realidade, 25% do orçamento municipal é destinado para a educação. Uma lei federal que é implantada há muitos anos no país, né? Porque o povo brasileiro precisa realmente ter uma sustentação. A merenda tem que ser fiscalizada, né? Não é só questão de uniforme. Eu acho que as crianças precisam ter um trajeto escolar, um transporte coletivo direcionado para as crianças, né? E uma área de lazer dentro das escolas, né? E uma campanha educativa sobre todos os temas, a gente levar educadores do Brasil para falar sobre esses temas, para desenvolver uma cultura melhor para as crianças. Eu acho que as escolas novas têm que ser construídas, porque a população aumenta, né?
Eu acho que a gente tem que sim fiscalizar tudo. O meu governo é um governo fiscalizador. Estarei atento a todos os problemas e quero construir muitas escolas, porque sou engenheiro civil e a minha área me permite olhar onde estão as falhas técnicas, né, dentro da educação.
Correto. Agora, Cavalete, ainda sobre a educação, né? Nós temos aqui em Poá a construção de escolas de grande porte, né? Com uma infraestrutura, quadras, piscinas e tudo mais. A sua visão como engenheiro e como candidato a prefeito, quais os benefícios e também se existe alguma questão negativa que isso possa ter? O município tem condição de dar manutenção para escolas deste porte?
Na realidade, acho que quando você não rouba a verba pública, quando você não rouba a verba pública, você não desvia o dinheiro público, eu acho que a gente tem condições. Porque as quadras poliesportivas se faz necessário porque as crianças precisam de esporte. E nem sempre você pode pagar uma academia, porque fica um pouco mais caro. Então, eu acho que a educação tem que ter a quadra poliesportiva. As piscinas correm um sério risco de ter afogamento, então precisa ter salva-vida para manutenção, não só a manutenção da água, porque a gente tem o vírus da dengue, né, que está aí, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e tem que também colocar professores de educação física direcionado na área de natação, porque isso pode surgir uma série de problemas, inclusive afogamento de crianças. Então precisa tomar muito cuidado de se ter piscina pública nas escolas, ou uma piscina pública municipal. Tem que ter sempre salva-vida, para que não ocorra nada de transtorno para os familiares que levam seus filhos às escolas.
Correto. Bom, Cavalete, falando um pouquinho agora sobre a habitação, né? Você fala que pretende construir novas casas. Como que você pretende fazer isso? Quais são as áreas disponíveis no município para a construção de moradias populares e com que recursos?
Olha, a gente tem que acionar, né, o governo federal, buscar verbas, lutar para se implantar esses conjuntos habitacionais na vertical. Nós temos no Jardim Santa Luzia uma área enorme de 62 mil metros, que isso é propriedade particular, né, tem que se negociar. Né. A ZEA, Zona de Especial de Índice de Aproveitamento, que está no plano diretor, precisa ser reestudada, porque nós temos faixas desocupadas na SP66, na São Paulo Rio, do lado de lá, né? Inclusive tivemos uma lagoa lá que tem na Vila Varela, que deu problema de afogamento de vários menores. Então isso poderia se construir casas para que evitasse que as crianças, que os pais às vezes se descuidem, eles vão lá tomar banho e acabam se afogando. E eu acho que nós temos que reestudar essas áreas, porque por uma cidade de 17,2 quilômetros quadrados, 3,6 de urbana, onde nós vivemos, onde a população urbana vive, e 3,6 de rural. Então, esses projetos têm que ser discutidos num novo plano diretor para mudar algumas áreas. E geralmente, a gente tem que construir na vertical. Eu acho que Poá não é uma cidade que tem uma extensão territorial muito grande, uma extensão territorial pequena, e nós temos que mudar os projetos para vertical. Eu acho que não pode passar de 4 pavimentos, né? E tem que dar uma infraestrutura, porque a população que vive ali não pode ser uma população que vai viver constrangida. Então tem que ter quadra poliesportiva, tem que ter área de lazer, tem que ter área verde, tem que ter bosque dentro desses projetos habitacionais. Eu acho que com um pouco de cuidado a gente consegue direcionar uma política habitacional razoável para um município de 17,2 quilômetros quadrados.
Cavalete, falando um pouco agora sobre infraestrutura, você é um defensor do alargamento do canal do Ritaim, né, que corta aqui a região central da cidade. Explique para nós como você pretende fazer isso e se isso não pode impactar ainda mais o trânsito da cidade.
O sistema viário da cidade é um grande problema no município, né? Nós temos que fazer um novo anel ali pelo Perracini para descongestionar o trânsito, né? O canal, a montante do canal, que é a divisa de Poá com Ferraz, ele começa ali
e termina jusante lá na rotatória, ele tem uma extensão de 3 quilômetros. E hoje a calha do rio, ela tem aproximadamente 5,80 metros de largura. E a altura do canal, ela tem 2,80. Então, você veja bem, hoje é um esgoto sanitário, que as pessoas jogam pneu, sofá. A calha do rio não podia ter aquelas aduelas de concreto cobrindo a calha do rio, porque aquilo provoca um gás tóxico e faz mal à população. Então, mais um problema para ser resolvido. As construções não poderiam ser construídas ao longo do canal, à margem, que tem uma lei federal que pede 30 metros do canal para fora, né? E a gente tem que se basear na legislação existente. Eu acho que nós temos que fazer um novo piscinão e temos sim que alargar pelo menos meio metro de cada lado. A gente tem que tirar os coqueiros, que infelizmente uma administração não devia colocar coqueiros. A gente tem que levantar a altura da calha do rio e aprofundar pelo menos meio metro, porque a gente tem um ponto de nível ajusante do canal, que não pode se rebaixar muito o canal para não voltar as águas para o centro da cidade, mas ele tem que ser mantido limpo principalmente, evitando periodicamente, retirando o que a população joga no canal. Garrafas PET, sofá, pneu, bicicleta e outras coisas mais que a gente encontra. E sem contar o cheiro, o mau cheiro. Estive ali próximo da rua Riachuelo, ali na rua Batuíra, onde começa a Avenida Lucas Nogueira Garcês, você entrando na rua Riachuelo, no final tem uma largura de uma calha de um esgoto, que é um cheiro que nem a população que mora ali próximo não consegue. Fora os problemas das ratazanas, né? Que você tem que entrar em contato com a SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias, para poder resolver isso, porque causa leptospirose, que é a urina do rato, e a pessoa pode falecer ao pisar nessa urina. Então, não só o problema dos detritos que são jogados na calha do rio, o problema da leptospirose, que eu combati muito quando fui vereador a primeira vez, ali próximo da Brasilana, onde hoje é a TNKT, ali tinha uma média de 10 mil ratos. Então, eu acionei como vereador a primeira vez, em 83, Superintendência de Controle de Endemias, e foi um sucesso o trabalho deles, que é um órgão do governo estadual.
Correto. Agora, Cavalete, ainda sobre a infraestrutura, você também defende a criação de um novo acesso, né, um viaduto para a cidade, para fazer aí a transposição entre o lado norte e o lado sul, né? Onde que seria esse novo viaduto e se isso não vai causar impactos sociais ainda maiores na região ali?
Que a população... Ela tem dois pontos. Ou ela pega ali na rotatória da SP66, na entrada de Poá, para dar acesso para Suzano ou para São Paulo, ou ela faz o acesso pela Marina La Regina e pega o acesso do viaduto de transposição do outro lado, que hoje em dia nós estamos com um sério problema ao você descer a lateral desse viaduto de transposição na área central da cidade, você vê que a passarela ela balança a lateral. Já fiz uma denúncia e parece que o prefeito atual não se atentou ao problema, né? A gente vai estudar um novo tipo de acesso. Eu acho que a Vila Perracini lá no alto tem que se fazer um anel também para resolver esse problema, para não congestionar mais. É uma das soluções, né? A gente vai estudar mais detalhadamente também para não prejudicar a população, para não ter muita desapropriação, mas tem que se fazer um estudo a curto prazo para resolver esse problema, porque o trânsito local está uma vergonha na cidade. Depois das 5 da tarde, ninguém consegue transpor esse viaduto que já está com problema. E ele precisa de uma manutenção, porque vai causar sérios problemas à população.
Cavalete, agora falando um pouco sobre o transporte. Você defende a redução da tarifa de ônibus, né? Quanto você acha que é um valor justo, né, para que os usuários, né, do transporte coletivo possam usufruir melhor desse serviço e de que forma você pretende fazer isso? Aliás, você pretende manter a atual concessionária é em operação?
Bom, a atual concessionária, ela tem que mudar o tipo de transporte coletivo. Se ela conseguir adequar ao novo projeto que eu tenho para a população, ela poderia até ser mudada, mas o preço não pode ficar esse. Uma população não pode ir do bairro no valor que está a tarifa, tem que ser reduzida. Eu acho que pelo menos 80 centavos, eu acho que seria o ideal. Senão a gente vai colocar uma linha de ônibus municipal e colocar novos ônibus modernos, ônibus duplo, que a população vai na parte que você entra no ônibus de baixo e na parte de cima, como tem em Londres, ônibus duplo para a população. Então você viaja em dois andares, pode-se dizer, o TR mais um. Né? E eu gostaria, se eles não conseguissem reduzir, eu vou implantar a nova linha de ônibus municipal para a população.
Correto. Agora, Cavalete, falando um pouquinho sobre a questão da cultura, né? Tem uma parte do seu plano de governo que você fala na criação de um novo patrimônio histórico e cultural. Queria que você explicasse melhor o que seria isso e se também não é interessante já preservar os nossos patrimônios que já temos na cidade.
A gente tem que preservar o patrimônio existente, mas tem que inovar a cultura poaense. Porque nós temos vários, como o Opereta, que está aí levando o programa cultural para a população, ajudar, dar incentivo, fazer teatros, né? Não só na área central, passar cinema, cinemas públicos, né? Para a população assistir, com filmes educativos, né? E eu acho isso muito importante, novas bibliotecas, que eu acho que é uma coisa cultural para a população, biblioteca comunitária, peças teatrais nos bairros, cinema nos bairros, né? Cinema ao ar livre. Eu acho que isso é uma inovação para a população poaense. Eu tenho um novo projeto, eu acho que eu vou conseguir superar as expectativas da população.
Correto. Agora, falando um pouco aí já na questão do turismo, né? De fato, a cidade de Poá, ela tem vocação turística? E se tem, você fala em criar roteiros de viagens aos pontos turísticos da cidade. Como a gente vai estimular isso, uma vez que a cidade não tem nenhum hotel?
A gente vai convidar as companhias hoteleiras para implantar novos hotéis, né? Nós temos áreas muito bonitas, que é ali perto do ginásio de esporte, que tem uma visão panorâmica da cidade todinha. Nós temos um platô lindíssimo, que você vê toda a vista ali, daria um hotel belíssimo, né? Onde tinha a chácara Oceania, também daria para conversar, que foi vendida essa chácara, que era da família Rocco, né? Que tinha os maiores Oceania lá na Avenida Santa Amaro, uma chácara linda que daria para implantar um hotel com piscinas térmicas, e a gente convidar as companhias hoteleiras. A parte do turismo, acho que nós temos que ter um assistente social para ir na casa de cada morador, não só da população da Nova Poá, mas da cidade inteira, né, de aproximadamente 120 mil habitantes, para que nós tivéssemos um programa para Campos do Jordão, para Aparecida do Norte, para o Museu do Ipiranga, né, onde estão na Catedral da Sé, onde na cripta estão enterrados todas as celebridades que fizeram parte da história ali, para levar um programa cultural para eles, né, mostrar onde está sepultado o primeiro imperador do Brasil e a primeira imperatriz, que é ali nos cavalos, debaixo dos cavalos, no Museu do Ipiranga. Um projeto cultural diversificado nos pontos de atração do município de São Paulo, né, do MASP, onde tem o maior vão livre da América Latina, né, que ali tem sempre exposições cultural do mundo, vem da França, vem da Itália, vem da Espanha, pintores como Van Gogh, né. Então a gente tem que fazer esse programa com assistente social, indo na casa da população e agendando, e um ônibus da prefeitura levar eles nesses pontos com um guia turístico, contratar novos professores que são formados pela faculdade de turismo para levar esse pessoal nesses pontos, né? Eu acho que o lazer zoológico também é bom, que as pessoas vão ver os animais, né? Então, tudo isso eu acho que a prefeitura tem que desenvolver um plano de turismo para que a população se sinta. Peças de teatro, danças, para deixar a pessoa mais leve, uma cultura direcionada para o cérebro do ser humano ficar mais descongestionado, ao invés de ficar confinado assistindo televisão.
Estamos aqui com o candidato a prefeito Cavalete, do PSB. Cavalete, você falando aqui da questão da cultura e falando de oferecer opções culturais diversificadas para a população. Isso vai ser feito com o dinheiro público? Explique um pouco melhor para nós.
Lógico que o dinheiro público tem que ser empregado, né? De uma forma correta, honesta, né? Tudo passado pela Câmara, porque a Câmara é o poder legislativo, onde a população elege o seu representante, né? Nós temos 17 cadeiras no legislativo, e eu acho que tudo sendo aprovado no poder legislativo e fiscalizado no executivo, como eu fiscalizei a Câmara quando fui presidente da Câmara no biênio 89 e 90, eu acho que o dinheiro vai sobrar. Todo mundo diz que da minha administração sobrou 17 milhões que foi devolvido para os cofres públicos. Sobrou porque ali não tinha um corrupto, tinha uma pessoa honesta que se preocupava com as condições da cidade, que é cortada pela linha férrea, né, que é da Zona Leste, que é Poá, uma cidade abençoada por Deus, e eu acho que eu vou fazer o mesmo papel que eu fiz na Câmara Municipal. Justo, correto, e continuarei com a minha bandeira, honestidade acima de tudo. Como diz o Oswaldo Leite, vereador assassinado em 96, que denunciou que eu tinha ganho as eleições, ele falava assim, honestidade tem nome, Cavalete. E eu, lutando por todas essas pessoas que morreram tragicamente assassinadas, que representavam o povo, não só o Oswaldo, como Zé Carlos Ferreira, Gilmar Arena, Netinho, Geraldo Barbosa de Arujá, eu acho que a gente tem que continuar sendo honesto, porque o dinheiro não é nosso, é um dinheiro público, e bem administrado vai sobrar nos cofres públicos.
Correto. Cavalete, falando um pouco sobre a questão do meio ambiente, né? Queria que você explicasse qual deve ser a política de reciclagem que você pretende implementar na cidade.
A questão ambiental, apesar de ser engenheiro civil e engenheiro de segurança, eu acho que é um tema que eu sempre gostei muito. Eu acho que a gente só apresentei a Deus que nos criou através da natureza, conservando a natureza. Então, quando você respeita a natureza, você respeita Deus. Aí envolve tudo, né? Envolve as matas, os rios, as cachoeiras, o mar, né? E a gente, começando pela Nova Poá, eu ainda não era vereador, e a chácara Hortolândia Paulista, que está aqui hoje, o conjunto habitacional, foi desmatada, né? Os 38 alqueires, né? E deu Rede Globo, deu denúncia e tudo. Árvores de 100 anos foram cortadas, né? E sem um direcionamento ambiental, né? E eu acho que era um espaço lindo que a cidade tinha, esses 38 alqueires, deu CPI na Câmara. Roberto Abraão, que era o vereador na época, eu ainda não era vereador, nem pensava em entrar para a vida pública, né? E ele foi o vereador que direcionou esse programa ambiental. O problema de reciclagem não é só o CRUMA que tem na Vila Varela, né? A gente tem que continuar sim com o problema de reciclagem, mas com a conscientização nas escolas, através de legislação. A legislação é muito importante. Em 85, eu apresentei um projeto, a matéria Defesa ao Meio Ambiente, nos currículos escolares de primeiro e segundo grau do país inteiro. Meu projeto também foi levado há 2 anos atrás pela Polícia Florestal dos Estados Unidos, né, no encontro Brasil-Estados Unidos em São Paulo. É um projeto que eu ganhei, que eu fui premiado em Campos do Jordão, no 28º Congresso dos Municípios. E o projeto foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 3 de agosto do ano de 85. Então, por que eu estou citando isso? Porque não adianta falar de reciclagem se você não tem uma legislação. A legislação começa na conscientização, e a conscientização começa nas escolas, e os alunos levam para dentro de casa. Então esse programa vai continuar, vai ser revisto junto com o pessoal ambientalista, e é uma matéria que eu não perdoo corte de árvores, e a gente vai pôr todos em prática. Viveiros de Muda foi um projeto que eu apresentei quando vereador a primeira vez. Canteiros centrais da cidade também são projetos meus. Eu acho que quando se representa, se respeita a natureza, se respeita a Deus.
Muito bem, estamos aqui na Sabatina da Nova, hoje com a entrevista aqui com o candidato a governo, o prefeito de Poá, o Cavalete, Giro Cavalete. O Doutor Cavalete, pergunta o seguinte: os moradores da Avenida Campo Grande cobram uma solução aqui sobre o córrego que corta a Campo Grande. Lá não tem nenhuma proteção, já aconteceu acidente de pessoas cair lá dentro, pessoas alcoolizadas, cachorro, animal, enfim. E os moradores da Campo Grande, pergunta para o engenheiro Doutor Cavalete, o que é possível fazer ali para resolver essa questão da Campo Grande, aqui no Jardim Nova Pá? Outra pergunta é na área da comunicação. A cidade de Poá tem... Essa pergunta é minha, viu, Cavalete? A cidade de Poá tem duas rádios comunitárias que foi muito difícil serem conquistadas, uma luta de 20 anos, e a gente sente uma séria dificuldade para desenvolver trabalhos junto à comunidade por falta de investimento na área da comunicação na nossa cidade. Eleito, o que você pretende fazer na área da comunicação? Sendo que Poá é uma cidade, a única cidade do Alto Tietê que tem duas rádios comunitárias e que não estão sendo aproveitadas pelo atual governo.
Nós temos que acionar o governo federal, pedir uma concessão, né? Para que nós possamos ter uma televisão local, onde a gente passará os programas de televisão, né? E aproveitar os comunicadores para melhorar a qualidade de vida da comunicação existente no município, regularizando as mesmas, né? Então, nós vamos implantar um novo programa de comunicação, que é a televisão, que eu acho que tem que ter uma televisão local, a televisão Estância Hidromineral de Poá. E temos que também dar uma solução para o canal, ali tem que ter um guarda-reio, porque o guarda-reio ele protege que não se caia carros, que as pessoas não possam sofrer acidentes dentro do canal. O canal ele precisa ser melhorado na calha dele, a cobertura vai provocar gases tóxicos nele, porque ela fermenta e esse gás não é bom. E a gente vai direcionar dentro do plano diretor das veias, onde foram divididos os quadrantes do município, uma condição melhor junto com a população. Isso eu quero sentar aqui no bairro da Nova Poá e discutir todos os problemas que estão afligindo a eles. Porque fui engenheiro de 10 mil casas da Nova Poá e continuarei trabalhando para que a população da Nova Poá tenha uma área de lazer, não só para eles, mas para os filhos também, né? E o comércio local tem que ser prestigiado com essa área de lazer. Então nós vamos implantar, nós temos uma área aqui no final da Doutora que a gente tem que rever em que condições ela se encontra para implantar essa área de lazer para toda a população da Nova Poá. Não é porque fui engenheiro de 10 mil famílias, de 10 mil casas aqui existentes. É porque eu tenho que continuar trabalhando para vocês como engenheiro até o último dia da minha vida, porque sou filho da cidade.
Só para completar, Josimar, as rádios já são concessionárias do governo federal. O que está faltando é os projetos na educação, na saúde, esses projetos que já, na verdade, já até existem, que falta realmente pessoas para apoiar e cobrar esses projetos para ser desenvolvido junto com a comunidade.
É que cada secretaria, nós temos várias secretarias no município, né? E cada secretário vai direcionar os programas estabelecidos juntamente com o prefeito.
Muito bem, Cavalete, estamos aqui encaminhando para os momentos finais e agora você tem um minuto para fazer as suas considerações.
Eu queria agradecer ao Nilson, né? O pastor Nilson de Albuquerque, que eu conheço há muitos anos, ao Delcimar, né? A imprensa da região, que tem me tratado com o maior carinho, o maior respeito, não só a mim, que eu acho que a todos os candidatos, né? Eu quero agradecer a população de Poá e a população da Nova Poá, pelo carinho que vocês têm me recebido. Eu sou o candidato que fui à feira, fui ao supermercado, fui às escolas, né? É uma campanha mais enxuta, não é uma campanha com farra de dinheiro público, com gastança de dinheiro público. Eu venho com o número 40, 40 é o meu número para ser votado. Você digitou 40, aparece o Cavalete sorrindo para vocês, vocês confirmam. Eu espero contar com o apoio de vocês para o número 40 no dia da eleição, dia 7 de outubro. Estarei com vocês junto na urna. Agradeço a Deus de ter feito filho de Poá, de ter podido ter nascido nessa cidade abençoada, né? E ter sido um engenheiro da população da Nova Poá, de 10 mil casas, que pude começar com o sonho de cada um de vocês, onde vocês moram, vocês tiveram o engenheiro Cavalete assinando os projetos. Vou continuar trabalhando por vocês, não esqueçam de mim no dia 7, com o número 40, agradeço a Deus, aos meus pais que não
fazem mais parte dessa vida, que estão sepultados em Poá, meus irmãos também morreram, mas eu agradeço a Deus de estar aqui junto com vocês lutando, porque covarde é aquele que não luta. Por isso que nós colocamos o nosso nome para aprovação da população. O meu muito obrigado e ao carinho da população.
Eleições 2012, programa Política 360 graus, Rádio 9 FM 87,5 ZYU 777, Poá, São Paulo, aos sábados, a partir das 10 da manhã, sabatina com os candidatos ao governo de Poá, jornalistas Delcimar Ferreira, Leandro de Jesus, radialista Nilson de Albuquerque,